Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã. Bom dia a todos vocês que acompanham aqui pela sua emissora de rádio. Bom dia a você que acompanha a gente aqui pela televisão. E você que está no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil. É o resumo das principais informações a partir de agora com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, prefeito eleito sofre atentado em sua própria residência.
Criminosos dizem que ele não assume a prefeitura.
Governo federal reconhece situação de emergência no município de Santa Helena, no Maranhão, devido à estiagem.
E agroindústrias terão mais de 540 bilhões de reais em investimentos até o ano de 2029. E o governador Carlos Brandão anunciou um empréstimo de mais de 700 milhões de reais do Banco do Nordeste para uma empresa instalada no Maranhão.
Gestores estaduais e federais discutem programa de aquisição de alimentos.
O deputado Roberto Costa critica reajuste de emendas pleiteadas por deputados.
E projeto para aumentar número de vereadores em São Luís avança na Câmara Municipal.
Você vai conferir conosco a participação dos nossos repórteres de São Luís, de Tutóia, de Brasília, pelo interior do Maranhão, trazendo as últimas informações.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 4 de dezembro de 2024 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Você quer acompanhar tudo o que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo, um resumo das principais informações diariamente, é só sintonizar aqui na sua emissora, nesse horário de costume, na sua televisão e também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. E você que pode nos dar aquela ajudinha, né, para que a gente possa expandir cada vez mais, acha que o nosso programa merece um joinha, merece um like, né? Não deixe de fazer isso. E também não deixe de comentar no vídeo que fica salvo aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Não deixe de comentar, deixar também o seu comentário para que a gente possa saber o que você está pensando sobre os assuntos que aqui são colocados. Tem também o nosso telefone para você que está na emissora de rádio. O telefone é o 989-8187-9376, 8187-9376, para você deixar o seu recado nesse WhatsApp da produção. E nós estivemos com o prefeito do município de Bacuri, minutos antes, quer dizer, horas antes dele sofrer o atentado na sua própria residência aqui em São Luís do Maranhão. Teve um encontro do MDB, o prefeito estava lá, festejando, comemorando, claro, juntamente com todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos, e teve essa grande ameaça dentro da sua própria residência que nós vamos mostrar agora, não é, Jalve?
Pois é, Humberto, o prefeito lá da cidade de Bacuri, o Márcio Minho, que é do PL, ele foi alvo de um atentado na própria residência da madrugada de terça-feira no bairro Araçagi, na região metropolitana de São Luís. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local. As imagens mostram dois homens, aí quem está acompanhando pela televisão, dois homens de uma motocicleta disparando diversas vezes contra a casa do político. Os disparos atingiram o portão da residência, um dos carros do prefeito que estava estacionado e também a parede do imóvel. Estavam na residência a esposa e o filho de Márcio, porém, ninguém ficou ferido, felizmente. Além dos disparos, os criminosos também deixaram uma sacola, viu, Humberto, com um bilhete escrito à mão, contendo ameaças, dizendo que Bacuri, a cidade de Bacuri, o prefeito não iria assumir. Em nota oficial, o prefeito eleito lá daquele município, Márcio Hominho, ele se manifestou sobre o atentado contra a própria residência. Vamos acompanhar o que diz a nota.
Olha aí, Jovem Pereira, amigos e amigos, vinham a público para falar sobre um grave atentado ocorrido contra mim, minha família e a nossa democracia. Na madrugada dessa segunda-feira, os criminosos dispararam na minha residência, onde estava minha esposa e o meu filho. Felizmente, ninguém se feriu, mas recebemos ameaças diretas que não podem ser ignoradas. Quero deixar claro, não aceitamos qualquer tentativa de intimidação. O Brasil é uma democracia e um mandato que recebi será honrado. Honrado com determinação, diz o prefeito da cidade de Bacuri, o Márcio Hominho. Já, Albert, foi uma tentativa, e você vê que é um atentado muito forte, você vê, as imagens registram o momento em que a bala atinge o para-brisa de um dos veículos, atingiu também ali o lado da porta, do lado direito, os bandidos fugindo, ainda atirando, né? Em disparada, e aí resta agora a polícia se concentrar nesse caso, né? Se concentrar nesse caso para poder também dar um exemplo, né, para o restante da sociedade, de que nós não podemos continuar sob esse tipo de ameaça. Os prefeitos têm que ter tranquilidade para poder administrar os seus municípios, foram escolhidos através do voto popular. Olha, veja só a violência desse atentado ocorrido na região metropolitana de São Luís, né? Quem estaria aí interessado na morte do prefeito, no assassinato do prefeito?
E ficou, né? Ficou claro.
Esses bandidos agiram sozinhos ou tiveram algum mandante, tiveram algum patrocinador dessa ação aí por trás dessa ação desses criminosos?
Olha, Humberto,
são respostas que a polícia precisa esclarecer, se debruçar sobre isso, investigar criteriosamente para poder esclarecer isso, para que esses criminosos sejam colocados atrás das grades e mostrar que esse tipo de ameaça não deve prosperar no nosso estado.
Pois é, Humberto, esse bilhete que foi deixado nessa sacola deixa claro. Se não tivesse esse bilhete, a gente poderia até pensar em outra situação. A própria polícia poderia ter outra linha de investigação ou outras linhas de investigações, mas esse bilhete ele deixou claro que é um crime contra o ato democrático.
Sim,
como é que
sim.
A pessoa foi eleita, como é que o prefeito foi eleito e ele não vai assumir? Se tiver alguma coisa, alguma denúncia, eles devem procurar os órgãos competentes, procurar a Justiça Eleitoral, porque quem, após a eleição, depois que o prefeito já foi democraticamente eleito, ou qualquer outra autoridade, seja isso vale para prefeito, isso vale para deputado, vale para presidente, para governador, para todo mundo. Se o candidato for eleito, só cabe à Justiça Eleitoral ou ao Supremo Tribunal Federal. A população não tem mais esse direito. O único direito que a população tem de botar e tirar o prefeito é no dia da eleição.
Nós vamos agora com o repórter Carlos Roger. Esse tempo sempre tem notícia de primeira mão.
É notícia boa e tem notícia ruim.
Que seja boa, que seja ruim, mas sendo notícia, ele traz pra gente. E hoje tem uma mobilização muito importante, né, aqui no estado do Maranhão, e ele vai trazer pra gente. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. Hoje é um dia muito especial, viu, Humberto? Por quê? Nós, durante esse período, estamos acompanhando as ações do governo do estado do Maranhão através da Secretaria de Saúde do Estado, quando se fala do dezembro vermelho. A gente, na segunda-feira, falava ao vivo, lá do Hospital Presidente Vargas, sobre a campanha de conscientização, de combate, de prevenção ao HIV-AIDS.
Sim,
e hoje
sim.
A gente tem a oportunidade, Humberto, de estar aqui com a Secretaria de Estado da Saúde, com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas. Aqui do meu lado já estou com o Marcelo Costa, que é o diretor do centro, e eles estão no Mercado Central. Nós estamos aqui bem ao lado da praça do Mercado Central, em um ponto estratégico. Muitas pessoas envolvidas nessa campanha, e principalmente quando se volta para a comunidade usuária de drogas, as pessoas que vivem em situação de rua serão atendidas hoje, aqui a partir das 7h30 da manhã, e claro, a nossa reportagem não poderia ficar de fora dessa. O Marcelo está aqui do meu lado. Marcelo, você como diretor do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Estado da Saúde, tem tido um contato constante com as pessoas dependentes químicas, dependentes de álcool, pessoas em situação de rua. Como é que está esse trabalho? Como é que se avalia a atenção dada pelo poder público nessa causa? Bom dia.
Bom dia. Nunca vimos tantas ações organizadas pelo CAPES-AD da Secretaria de Estado da Saúde. Esse ano, essa aqui é a 35ª ação. Essa ação, desta vez, foi provocada pelo departamento, pela coordenação de doenças infecto-contagiosas produzidas pelo sexo, sexualmente transmissíveis, onde tem a AIDS, mas também tem outras doenças, como a sífilis, a hepatite C. Então, essas doenças, elas são tratáveis. Mas desde que a pessoa tenha o diagnóstico. E essas pessoas em situação de vulnerabilidade, elas não alcançam esse serviço. Então hoje um braço do Estado se estende até elas, aqui dentro do Mercado Central, uma zona onde ainda tem um acúmulo de pessoas em situação de rua, onde o departamento, a coordenação de IST da Secretaria de Estado de Saúde, o CAPES-AD, a Delegacia da Liberdade, Dr. Joviano Furtado, que foi um dos executores iniciais, junto com o CAP, dessas ações resgates, estão aqui para fazer esses atendimentos hoje, tanto o diagnóstico dessas doenças sexualmente transmissíveis, como também da oportunidade a quem quer se tratar para o uso e abuso de drogas.
Então eu já vou conversar com o Dr. Joviano. Pois não. Obrigado, Marcelo. Olha, nós estamos mudando de entrevistado rapidamente, porque são muitas pessoas para falar com a gente, Humberto, Jalber. Dr. Joviano Furtado, da Delegacia da Liberdade, é um dos que deu início, deu um pontapé inicial, podemos dizer assim, a esse trabalho diretamente para as pessoas de rua. Doutor Joviano Furtado, da Secretaria de Segurança Pública, então presente, a Delegacia da Liberdade, doutor Joviano Furtado, delegado de Polícia Civil, porque a questão também é de segurança pública.
É, exatamente. Nós iniciamos esse trabalho com a Operação Resgate no ano de 2011, pelo bairro do João Paulo, e continuamos até hoje, estendemos a toda a cidade. O que se acredita, sim, é que a pessoa que usa droga termina contribuindo para o aumento do índice da criminalidade. A partir do momento que você tira uma pessoa da rua, ele deixa de fomentar a comercialização de droga. A gente procura acolher, tratar e assistir esse dependente para que ele realmente volta à sua vida normal e, consequentemente, tenha recolha a sua família. Essas pessoas, nós fizemos também alguns cursos de capacitação, ou seja, não é só tratar o dependente, é também capacitá-los para que eles possam concorrer ao mercado de trabalho.
Parabéns pelo trabalho, doutor Joviano.
Obrigado.
E olha, Humberto, números. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão registrou 789 novos casos de HIV e 71 novos casos de AIDS em 2024, totalizando 860 casos em todo o estado do Maranhão. Os dados da Secretaria mostram que em 2023, 3.158 pessoas viviam com HIV/AIDS no estado do Maranhão, o que representa um aumento de 12% nos casos em comparação a 2022. E olha, em 2024, o Sistema de Informação de Agravos e de Notificação do Ministério da Saúde registrou 789 novos casos e 71 casos de AIDS, de HIV e 71 de AIDS. Humberto, a gente faz aqui um comparativo com as cidades. Em se tratando de pessoas com HIV, a cidade que está liderando é Imperatriz. Esse ano apresentou 170 novos casos, seguida pelo município de São José de Ribamar, com 156 novos casos de HIV. Falando de AIDS, quem lidera o ranking maranhense é a cidade de São José de Ribamar, vencendo a capital, com 18 casos de AIDS registrados em 2024. Timon em segundo lugar com 12 casos. Esses números precisam chegar até a sociedade para que a população entenda que a prevenção, a informação é importante para que a gente venha a reduzir esses números a cada ano. Aqui você está vendo nesse momento já toda a estrutura sendo montada pela Secretaria de Estado da Saúde. Daqui a pouco as atividades começa, eu quero agradecer em especial o Marcelo Costa, do CAPES, que realiza esse trabalho fabuloso em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. E a ação do Dezembro Vermelho continua durante todo o mês e nós lá estaremos para trazer ao público sintonizado com a gente. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger no Dezembro Vermelho.
Muito obrigado pela sua participação, Carlos Roger, muito rica de dados, com muita informação importante, a participação de Carlos Roger. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo, nós vamos a Brasília com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.